brincar, a brincar. Esta geringonça em forma de podcast chegou ao episódio 50. Até parece que foi ontem que começámos com isto. Eu, mais o Luís Pedro Nunes, que é o PS desta geringonça, porque é o maior, mais o Mário Botequilha, que é, digamos, o PCP, porque fala sempre de uma maneira contida, mesmo quando diz as coisas mais inacreditáveis. Depois há o Vítor Elias, que é tipo o deputado do Bloco de Esquerda. Diz que vive no Alentejo, mas é só para receber subsídios e despesas de deslocação pagas pelo inimigo. E ainda temos o Marco, que é o nosso designer, que é o gajo mais discreto de todos. É tipo o Partido Ecologista aos Verdes, até porque está sempre a paginar manchetes para agradar ao Botequilha, que, como eu disse, é o PCP cá do sítio. Ah, e às vezes também uso conteúdos do João Henrique, mas ele não tem partido. É assim uma espécie de anarcocapitalista. O que significa que é o único que tem um emprego a sério no meio desta malta. Mas vá, já gastei um tempão a falar da equipa. Apareço o Sérgio Conceição a fazer a conferência de imprensa, de agradecimento depois do título, com a diferença de que a gente aqui não ganhou nada, a não ser a estima dos queridos ouvintes e o desprezo da redação do público, sempre que lhe chamamos jornal satírico. Calma, malta. Diz que o Expresso ainda é pior. Esta semana tenho para aqui vários assuntos que gostava de partilhar, a começar pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é aquele tipo que adora dar beijinhos, mas detesta famílias esquisitas e o aborto e assim. E falo nele, porque o inimigo descobriu que o presidente quer ver o orçamento do Estado aprovado, seja com a esquerda, com o PSD ou com um novo partido fundado por José Sócrates. No fundo, ele quer o orçamento aprovado de lá para onde der, seja em modo geringonça, seja em modo oposição, com o PSD ou o CDS, ou então com o partido que o ex-primeiro-ministro vier a fundar, quando se candidatar outra vez a um cargo político. Aliás, o Marcelo apela que se apoie o orçamento do Centeno e espera que Sócrates o subscreva, mesmo que crie um grupo terrorista, em vez de um partido. Portanto, vale tudo, menos instabilidade nas contas e decisões sobre mudança de género. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, tenho mais uma acha para a fogueira do Animal Feroz, é que o Festival de Cannes resolveu aceitar filmes YouTube de Sócrates na edição deste ano. As narrativas do youtuber que já foi primeiro-ministro estão garantidas na quinzena dos realizadores e também devem passar numa televisão, na cafetaria do festival, o sítio onde os motoristas das vedetas podem ir comer os restos dos cocktails. E assim, em termos cinematográficos, a obra do Sócrates foi considerada insólita de uma maneira inopinada. Estou a citar uma fonte do festival. E dizem isto, porque o realizador interpela ao público, rodeado por um cenário saído de uma repartição de finanças de Alenquer em 83, jogando magistralmente o campo contra campo, ao dar apenas campo e borrifando-se no contracampo. Diz que os franceses estão convictos de que esta filmografia do Sócrates é um prolongamento natural das obras do Ozu e do Kubrick. Isto se por alguma razão o Ozu e o Kubrick tivessem morado na casa dos youtubers. Vá, agora mais um bocadinho de Sócrates. E porquê? Porque o desgosto no Largo do Rato não se esgota. Segundo uma investigação nossa, os socialistas andam particularmente envergonhados por só agora terem percebido que afinal o Socas não era o menino de ouro do PS, mas sim o menino de latão. Ainda por cima, um menino de latão que mentiu, mentiu e tornou a mentir. Já aqueles deslocados do movimento José Sócrates sempre insistem que o ex-primeiro-ministro é todo feitinho de chocolate. Vá, já chega de Sócrates, senão ainda acabamos todos embrulhados na Operação Marquês, com a desvantagem de não termos ninguém aqui no inimigo que nos traga aquilo que a gente gosta muito. Ou que nos empreste uma casota em Paris para irmos com os filhos à Euro Disney. Portanto, vou falar de incêndios, isto porque a crise que anda a consumir a Proteção Civil obrigou a uma proibição de fotos em pelota daquelas pessoas que têm o hábito de incendiar as redes sociais. Por exemplo, Rita Pereira, que é aquela atriz encharcada em talento. Ela não põe uma foto de nu quase integral no Instagram há mais de 14 horas. Mas não é a única. Todas as pessoas que vivem de aparecer em pelota foram proibidas de incendiar as redes sociais e os sites de coisas porcas, como o Correio da Manhã, isto enquanto a hierarquia de comando não for restabelecida. O problema é que a Proteção Civil vai trocando de comandantes como o Sousa Sintra trocava treinadores. Enfim, é um autêntico flagelo. Pronto, agora vou dar um pulo até à edição em papel desta semana que está particularmente apetitosa. A manchete tem a ver com José Sócrates, pois claro. E garante que o ex-primeiro-ministro não só deixou o PS, como se demitiu da Operação Marquês. Não contem mais comigo, pá. Em frase dura, desencantada, carregada de um asco que até arrepia uma pedra da calçada, é da autoria de José Sócrates, o homem que já não consegue disfarçar o rebuliço que lhe retorce a parte esquerda do fígado, por ter sido abandonado por tudo e todos. É triste isto. É tipo Cristo na Cruz. Ou Mel Gibson, naquele filme em que pinta a cara com as cores da claque do Belenenses, pá. Em consequência do desmarcanço do PS e do artigo de Acâncio, o antigo primeiro-ministro deixou o partido, cancelou a inscrição no videoclube que era sócio desde 86 e entregou o cartão da Operação Marquês, coisa que o Ministério Público não aceitou lá muito bem. Ainda nem disse em papel. Tenho aqui uma notícia curiosa, é que no domingo, dia 13, o país vai parar para celebrar o Dia Mundial de Durão Barroso, uma data que o resto do mundo e o PSD chamam o Dia Mundial das Aves Migratórias. O ponto alto das comemorações vai ser uma largada simbólica de aves que decidiram abandonar a sua zona de conforto, como dizia o outro, e vão ser lançadas a partir da Marquise da Madona. O evento vai contar com a participação do Presidente da República e da mascote da Expo 98, o Gil, que agora, pelos vistos, ganha a vida a fazer presenças. Já o próprio Durão Barroso vai dar um ar da sua graça a partir do gabinete na Goldman Sachs, entre dois telefonemas de lobbying junto da União Europeia e da convocatória do Fernando Santos para o Mundial. Hã? Isto é que é. Uma vida quase tão boa como a que tinha no MRPP. E pronto, assim termina o podcast inimigo desta semana. Espero que tenha gostado, que não tenhamos falado demasiado em José Sócrates, mas era inevitável. Pá, o meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se não me der para entregar o cartão do IP. Abracinhos.